As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Mob 66, baixe nosso aplicativo, vá de Mob e chegue bem. Wilma Tavares Representações, faça parte e amplie sua cartela de clientes. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções. Rede.com, você digital. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Autoplanos, proteção veicular. Óticas Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado.
Olá pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Hoje, quarta-feira, 29 de abril, como diria meu amigo Netinho Araújo, do ano da graça do Senhor Jesus Cristo, está começando mais um programa independente e hoje eu tô aqui com o Script de Primeira, para lembrar a nossa querida Rádio Vale do Capibaribe.
Eu sou Messias Chagas.
É. Valmir Ribeiro e o Merchan de sempre.
Pois é, Ralf, estamos aqui mais uma vez, né? Boa noite a todos os ouvintes.
Gostei dessa aí, viu?
Todos que...
Linda camisa da Esporte
Clube. Bonita, né?
Linda, linda, linda.
Tem lá na loja. Boa noite aqui a César, a Bruno Bezerra, o pessoal aqui, Elivaldo, Eduardo, que está aqui na retaguarda. Prazer estar aqui mais uma vez.
Bruno Bezerra, querido, seja bem-vindo mais uma vez. Você que é de casa, é o nosso comentarista que fala sobre a economia e fala daqueles problemas mais graves que enfrentam a economia da nossa cidade, da nossa região. Boa noite.
Boa noite. Mais uma quinta-feira que deixa a gente um pouco triste com os números que a Covid tem mostrado. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso. Mas, por outro lado, a gente feliz de estar aqui junto com esse time, fazendo esse programa que tem sido um sucesso ao longo desse tempo que está no ar.
Paraibano, 13 anos, conterrâneo.
Muito bom.
Boa noite, querido César Melo.
Boa noite, Ralf. Boa noite, Valmir. Boa noite, Bruno. Mais uma quinta, não é?
Isso.
Nós quatro juntos com o Eduardo, com o Elivaldo no suporte técnico, com o Eri Santos daqui a pouquinho.
Daqui a pouco.
Com as notícias do futebol, enfim, com pautas boas. Uma semana produtiva, uma semana interessante, uma semana produtiva e que tem rendido boas pautas, importantes pautas, não é? Como, por exemplo, o destravamento do auxílio emergencial municipal na Câmara de Vereadores hoje.
Eu vi você fazendo uma crítica a uma vereadora hoje, daqui a pouco eu quero ouvir o que é que você pensa num todo a respeito dessa questão. Beleza? Olha, lembrando que você pode acompanhar o programa pelas páginas do Santa Cruz Online e o blog do Nelima. Também pelo Jardins do Agreste, 9 FM, blog do Evandro Lins, Estação Notícias, Vale AM, Bodega Nordestina, a TV Atitude Agreste, TV Cambucá, a TV SBUNA, Rede Nordeste, Agreste TV e pelas rádios Toritama FM, Farol FM e pela tradicionalíssima Rádio Vale do Capibaribe, do meu amigo e irmão Hildo Teixeira, Silvio José, J. Oliveira, Leno Silva, aquela... cada quinta-feira eu vou lembrando de uma tacada aqui, agora sempre eu tenho que lembrar de Hildo Teixeira, se ele não for o primeiro, não vale não, viu César?
É o Belo.
A minha paixão platônica por aquele homem é uma coisa impressionante. Cheiro pra você, Hildo. E nós vamos...
Abre o olho, Michele.
Cheiro pra Michele também. Nós vamos faturar e na volta eu vou chamar o Eri Santos, que todo mundo já está acostumado com aquela simpatia, aquele alto astral e aquela boa informação sobre o futebol, principalmente pernambucano.
Olha, eu vou falar de uma super novidade para você, porque a JCL Casa e Construção agora está trabalhando com toda a linha multilaser. Olha só a infinidade de produtos que você vai encontrar por lá. Teclado, mouse, mousepad, além de uma infinidade de celulares e diversos produtos da multilaser. Como vocês podem ver por aqui, esse celular que é com preço super acessível, com acesso ao WhatsApp e também Facebook, smartphone, mouse. Você vai encontrar teclado e também esse, que é a sensação do momento, o aspirador robô. Você vai encontrar tudo isso lá na JCL Casa e Construção, na Avenida 22 de Abril, em Santa Cruz do Capibaribe, e na Avenida Transatlântico, 173, por trás da Rodobens, na cidade de Caruaru. Siga o nosso Instagram, @JCL Casa Construção.
Já pensou em ter as chaves de uma casa novinha em suas mãos? Somente na Viana e Moura você realiza o sonho da casa própria com parcelas a partir de R$ 380. E o melhor, podendo ser zero de entrada e 6 meses de carência para pagar a primeira parcela. Aproveite as melhores condições para realizar o sonho da casa própria. E não esqueça, compre sua casa agora e parcele em ó, só daqui a 6 meses. Entre em contato conosco agora mesmo, 081-99451-0626, ou compareça na imobiliária. Com a Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil.
Agora nós vamos convidar ele, Eri Santos. Boa noite, Eri. Eri, essa noite... Cadê o Eri? Bota ele aí na tela. Eri!
Opa!
Essa noite eu tava inspirado, sabe? Eu não sei se você sabe, eu sou poeta. Sou poeta também, sabe? Eu tava inspirado e fiz pra você, pra lhe chamar, um verso inédito. Diz assim: ô Eri Santos, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Inédito.
Ô Eri, nesse momento, Carlos Drummond de Andrade, os ossinhos dele se remexem na sua cova diante do nascimento, diante, né, da criação de um novo grande poeta brasileiro, Ralph Lagos. Ele é original, tem uma poesia rebuscada. Próximo passo dele é compor pra sair a rodada. Se ele seguir nesse embalo...
O homem é bom. Um abraço, Ralph. Um abraço, César. Um abraço a todo mundo aí. César, tá numa quinta-feira corrida, né, César?
Graças a Deus, Eri. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, uma quinta-feira corrida, mas ponto a ponto, etapa a etapa, a gente vai vencendo.
Vai vencendo.
É assim, rapaz. É. Quando a gente não tem um dia agitado, movimentado, claro, nas atividades que a gente desenvolve, quando são agitações extras, né, que atrapalham, não é bom. Mas eu fico imaginando na atividade da gente, né, não ter pauta, não ter movimento, não ter corre-corre. Eu acho que é isso que movimenta a gente. Né?
Pois é. Era e ontem o Santa Cruz finalmente desencantou. Eu entendi tanto a agonia do torcedor tricolor que eu acabei torcendo pro Santa Cruz ontem, viu? Santa Cruz venceu o Retrô e se livrou do quadrangular do rebaixamento. E o Salgueiro venceu o 7 de setembro também, né? Nós tivemos esses dois jogos na noite de ontem. O jogo do Santa, que foi bastante corrido, né? O Retrô chegou a ficar 2 vezes na frente, Eri. E o Santa, né, empatou e virou o jogo.
Pois é, rapaz. O time do Santa abriu o marcador. Golaço, aliás, de Carlos. Aí o Retrô empata, o jogo e vira. Santa empata e revira, né?
Isso.
Então, foi um jogo agitado. 5 gols num jogo. Agora, serviu de recado, né? Inclusive o Roberto de Jesus, no final, né? Na entrevista coletiva dele, ele deu umas alfinetadas, melhor dizendo, do técnico Alexandre Galo, dizendo: aqui não tem, tá provado que aqui não tem ninguém, fora do condicionamento físico, não. Bom, o elenco todo não, mas alguns jogadores sim. A questão técnica está muito claro, não é porque Alexandre Galo disse isso, mas o Santa precisa se refazer na questão das contratações. Aliás, até está buscando no mercado, tem contratado, feito algumas contratações pontuais. E a vitória de ontem serviu para tampar a sangria, né? Evitar a sangria. A situação do Santa Cruz estava muito ruim, mas não resolveu. Eu tenho dito o seguinte: estancou, né? Parou a sangria, mas a ferida está aberta, né?
Pois é, e assim, eu acho que o torcedor do Santa Cruz, do Tricolor, ele deve ter muita preocupação com esse técnico, porque ele chegou muito mais falante, muito mais fazendo firula, né? Parecendo mais um político que um técnico de futebol. Primeiro alfineta o técnico que estava saindo, coisa sem necessidade, né? Depois vai elogiar, Valmir, as estruturas do Santa Cruz, ora.
Foi o diretor de futebol, né? Não é o novo técnico, não.
Não, mas o novo técnico chegou a elogiar.
Bolívar, mas é o Roberto Melo, né, Valmir, se não me engano?
Roberto Jesus.
Roberto Jesus.
Foi treinador do Ipiranga já, isso. Roberto.
Foi ele que... Foi
zagueiro
ele
que, do Santa.
Foi ele que tomou as dores, foi ele que ontem, no final da partida, na coletiva, Ralf, só te ajudando, foi ele que fez as críticas indiretas. Indiretas porque ele não citou, mas todo mundo sabe
que foi com
Alexandre Galo, quando ele, né, disse: é, tá tão ruim assim o time, não. Ó, correu aí o jogo todo, essa coisa toda. Foi ele. O Bolívar, eu vim ouvindo ele agora, ele vindo aqui pro programa e vim acompanhando a resenha da Rádio Jornal. E o Bolívar, com aquele sotaque do interior de São Paulo, forte, rapaz,
torta,
carregado.
Torta.
Né, falando da expectativa dele de treinar o Santa. Eu digo, ó, agora vai.
Agora vai. Agora, só me ajuda, Eri. O Retrô, o último, né?
É, vê, o Retrô, nesse momento, tá fora. O Santa Cruz, ele entra. O Vera Cruz é quem está na última posição. O Retrô é o sétimo colocado. Ou seja, ele abre aquela zona de queda, né? Que não é uma queda direta, porque os quatro últimos vão ainda disputar a permanência. O Santa Cruz já se garantiu, o Salgueiro se garantiu com a vitória de ontem diante do Sete, com o zagueiro fazendo um pênalti. Ô, Valmir, você já viu o zagueiro da Carrinho sentar? De costas, o atacante dentro da área, mano. Não existe.
Não pode,
Pode não, rapaz.
Eri, um abraço pra você, Valmir. Uma coisa que eu... Está me chamando a atenção é essa queda de rendimento do Retrô. O Retrô começou o campeonato, era realmente um dos destaques do campeonato, começou muito bem, e aí de uma hora para outra, não pelo jogo de ontem, né?
Pela
sequência, né? Que o...
E chegou até a decidir, né, com o Corinthians.
Exato.
Foi os pênaltis.
Exato.
Né? A segunda partida dele na Copa do
Foi
Brasil.
Que houve?
Brasil.
Foi que houve, Eri.
Ele caiu drasticamente. E ressuscitou a cobra aí agora, né?
Eu sentou a copinha. Mas veja, o Retrô é o seguinte, o Retrô tem um estilo de jogo que todo mundo marcou, não é? Aquele jogo contra a equipe do Corinthians, né? O jogo agressivo, que até o técnico, a gente debateu isso aqui, o presidente foi na rede social e disse: olha, a gente prefere perder, mas perder atacando. Peraí, você não tem uma boa estrutura para isso, gente. O time do Retrô, ele é uma grande estrutura, mas estrutura de CT. Quase 40 milhões de reais. Mas vê o time do Retrô. Não passa de 150 mil, 200 mil reais. Jogadores que estão aqui acostumados a jogar segunda divisão, né? Futebol intermediário. Tem uns dois ou três ali que estavam no Santa Cruz. Tem um jogador ou dois que estavam no Santa Cruz. Mas é um time comum. Foi na empolgação, né? Na história que ia, né, mudar muita coisa, mas não tem estrutura tática para isso. Não tem uma base para isso.
Eri, presidente falastrão, né? Ele tem suas mágoas, ele já fez parte, Bruno, do corpo diretivo do Esporte, não é? Inclusive ele é acusado de ter sido sabido demais nos bastidores do Esporte. Então ele tem essa mágoa, ele deu aquela provocada, o Esporte que se cuide, o Retrô tá chegando. Se ele tivesse ficado calado, ou se o Retrô não tivesse feito aquela partida da Copa do Brasil contra o Corinthians, o Retrô tá hoje em sexto, sétimo, não seria surpresa para ninguém. Acontece não, que não. Deu aquela iludida, não é? E o presidente acabou prometendo que não podia cumprir. Aí tá aí o Pernambuco espantado porque o Retrô perdeu 5, 6 seguidas. Se ele tivesse ficado quietinho, ou se não fosse aquele jogo da Copa do Brasil, nem pauta seria, né, Eri?
Não,
mas
não seria.
São as coisas do futebol, né, Bruno?
Porque não é um time extraordinário. Jogou uma partida pontual, muito elogiada, tal. Isso deve ter subido um pouquinho a cabeça da galera. Porque é o tal negócio, tem uma estrutura de milhão, mas que os jogadores, que alguém me veio passar esse jogador, entendam. É um time de tostão, como é o Salgueiro, como é o Central.
E outra coisa ali, apresentando um futebol muito previsível, né? Porque aí você facilita muito para o adversário quando aquele time apresenta um futebol muito previsível, como é o caso do Retrô. É bem verdade que toda uma infraestrutura como eles têm ajuda muito. Não faz a diferença, não chega a fazer a diferença, mas ajuda muito.
Ajuda,
mas eu concordo com o que César falou aí. Talvez se não fosse, sobretudo o jogo com o Corinthians, né, colocou ele em evidência a nível nacional, para jogar com a massa... Como o Corinthians, você fica em evidência a nível nacional.
Ô, Bruno, e Eri, tem outra coisa. que é o seguinte, o CT faz a diferença. O CT é importante, é fundamental. A médio e longo prazo, principalmente, Valmir. Valmir e Bruno estão aqui. Principalmente Bruno já foi diretor de futebol do
Eu já joguei sabe. Futebol.
Ralf já jogou o polo aquático. Né? A médio e longo prazo, para formação de valores e para se monetizar essa estrutura que ele tem hoje. Agora, assim, daí a você querer entrar no Pernambucano em pé de igualdade com Santa, Sport, Náutico, Salgueiro, não dá, não é? Vamos devagarzinho com o Andor, que o Santa é de barro e fica essa lição, né, meu irmão? Vamos devagar na próxima.
Essa disparidade, né, pela a infraestrutura que o Retrô apresenta e o futebol, como o Eri bem colocou aí. Mas você acha, Eri, que tem como chegar, apresentar um melhor futebol e um retorno melhor para a infraestrutura que eles têm, o projeto do Retrô? Como é que você analisa essa...
O César tocou no ponto aí importante, a médio ou longo prazo. Eles têm vários jogadores no CT, mas estes jogadores do time, inclusive a comissão técnica, um dia desses estava dirigindo decisão aqui. Então, veja, não é um trabalho construído lá atrás. É um time montado para o campeonato. A estrutura que eles têm, eu não sei como é que está sendo trabalhada para o futuro, mas o Retrô não tem... O time que eles têm não representa a estrutura. É um time, pego aqui de jogadores regionais, que não teve uma base, uma estrutura como eles oferecem. Estão até deslumbrados, né? Com o que você, quando vê o Retrô chegar, os caras de peito cheio. Né? Os caras, parece que você está recebendo o Barcelona.
Uniforme bonito, né? Material esportivo deles é bonito.
Tem dinheiro. Mas não tem o time não foi talhado dentro do Retrô. Ele foi montado, pega ali, pega outro, traz aqui, e você tira pela própria condição técnica, né? O preparador físico é o Sérgio. O Sérgio Leonardo. Está todo Sérgio dia aqui Leonardo. Trabalhando aqui.
Sérgio Leonardo.
Então, veja, ele tem aquela estrutura toda, elogiável, bonito, recebe vários clubes quando vão para lá, receberam a seleção brasileira, né? Mas o time atual não representa o que é a estrutura. Aí, a base, a gente precisa esperar um pouquinho, como você disse, a médio longo prazo. Aí,
inclusive, eu vi...
Anunciaram o novo treinador, né? Saiu
Luizinho Vieira, né?
Isso. Que já passou no Santa, inclusive, né? Foi jogador do Santa Cruz e tal. O Luizinho tá aí para comandar esse time. Olha, tem uma... Não sei se você já recebeu essa informação, certo?
Pois não.
Mas tem um problema em relação à arbitragem. O Sindicato dos Árbitros se reuniu hoje à tarde e, por unanimidade, decidiram não apitar mais jogo de Retrô e do Sport.
Oxe, por quê?
Pediram arbitragem de fora.
O Sport então, sempre...
O Flamengo, que teria arbitragem local, porque o Sport gastou, sábado passado, aproximadamente R$34 mil. O Retrô gastou ontem aproximadamente R$34 mil. E está reclamando porque teve um pênalti que disse que não foi. Eu acho que foi. Mas, enfim, é uma outra questão. Aí os árbitros se reuniram hoje, disseram, não vamos apitar mais. Avisou já a federação e o clássico domingo vai ser apitado por arbitragem de fora. O jogo do Retrô também é uma... Não vou chamar de retaliação, mas é também, é claro, uma retaliação, um troco que os árbitros estão dando, inclusive com o apoio da Associação ANAF, que é a Associação Nacional de Árbitros de Futebol, que o presidente é Salmo Valentim, que é pernambucano, já deu o apoio total a essa posição. Então, jogo do Sport com Retrô, arbitragem de fora e a conta quem paga é Retrô e Sport. Saiu caro, viu?
O Sport sempre querendo o que não é dele, né?
Normalmente a arbitragem, sempre. O mandante é quem paga a arbitragem, né? Normalmente é assim. Agora, acho que quando você exige que seja de fora, aí a conta passa para quem está exigindo ali, no caso, Sport e Retrô, né?
Mas lembrando que o Sport já foi bastante prejudicado também. Justiça seja feita.
É claro, quando não apresenta um bom futebol, você é prejudicado. Isso é natural. Não,
mas... Principalmente pelos jogadores, o Sport foi prejudicado.
O Sport foi tomado. Tem que melhorar essa arbitragem, principalmente nos jogos do Sport, para não ser tratado da maneira que foi.
Tem Eri, jogos meu querido. Que,
sinceramente, não existe.
Eu vou concordar com o Valmir, não sei porquê, mas eu vou.
Eri, deixa eu sugerir uma leitura do mundo do futebol para esse final de semana. Quem puder, quem tiver a oportunidade, veja a matéria que está no Globo Esporte. Você vai lá no globoesporte.com ou no Google, você procura a matéria especial, uma reportagem especial, uma baita reportagem especial. Eu vi o repórter, inclusive, na Sport TV, o Rafael Zarco. Né? É, o nome da matéria é, o título da matéria é Não Vejo, Não Ouço, Não Falo. Árbitros no Brasil obedecem à lei da mordaça e não podem ter barba, cabelo grande, tatuagem ou nome sujo na praça. Ministério Público do Trabalho cria grupo para apurar condições da classe. Eu sugiro essa leitura para quem gosta de futebol, porque é no mínimo, Eri, no mínimo, curiosa. Não é? É. É, não existe árbitro com barba. Não existe árbitro tatuado. Não existe árbitro com cabelo grande. Não é? E essa de não poder ter um nome sujo na praça. É, tudo isso tinha passado até hoje desapercebido. Essa matéria é uma matéria sensacional. Inclusive, André Rizek chegou a cravar que acredita que é matéria digna de um prêmio pela riqueza de detalhes e pela importância. E outra sugestão minha é o documentário, né? O documentário que está na Globoplay do Castor de Andrade. Quem puder também assista. É um espetáculo, mostra os bastidores do Bangu da década de 80. É uma riqueza, Eri, é uma riqueza. Você lamenta quando acaba de tão bom, de tão instigante que é a vida do Castor de Andrade.
E muito revelador, muito revelador.
Ô, Eri,
era o diretor do Bangu, não é isso,
Eri? Ele era o dono mesmo.
Era o dono.
O Bangu, no uniforme do Bangu tinha um castorzinho. Ô, Eri, eu me lembro. Era um castorzinho. Eu me lembro, Eri. Em 1986, Campeonato Brasileiro em Campina Grande, jogaram 13 Bangu. E o Bangu chegou a Campina Grande num jatinho fretado. Não foi em voo de carreira, não. Não foi em voo comercial normal, não. Os clubes que chegavam em Campina Grande para jogar vinham de avião. Palmeiras, Flamengo, São Paulo. O Bangu veio de jatinho fretado jogar em Campina Grande numa noite de quarta-feira. Eu me lembro, eu criancinha ali com 8, 9 anos, e eu me lembro do meu pai comentando essa história, né? Como o Castor tinha e como ele bancava o Bangu. E o documentário é riquíssimo. Eu recomendo para quem gosta de futebol.
Essa realmente, Eri, a respeito dos árbitros, é realmente uma matéria impressionante.
Impressionante.
Uma discussão, né, Eri, que a gente não tinha tido ainda, né, querido?
Ninguém tinha percebido, lida com isso direto, né? Todo dia. Nunca tinha parado para pensar nisso. Tem os marombados, mas não tem os marrom.
Verdade.
Não poderia.
Ralf não poderia ser árbitro de futebol.
Até porque, Eri.
Se não ia assinar o cabelo também.
Até porque, meu amigo, da área. Caiu ali, perto do meio de campo, pro Flamengo é o pênalti. Pênalti. Tem uma história aqui que um dia quando você tiver. Pessoalmente aqui, eu vou lhe contar que é a respeito de um ilustre torcedor do Ipiranga chamado Pratinha, que também apitou alguns jogos do Ipiranga, viu? Se você tiver pessoalmente aqui, eu vou lhe contar. Ele era torcedor, motorista e apitava o jogo do Ipiranga. Eu vou lhe contar. Ele era mais ou menos o que Alexandre de Moraes foi na prisão do Daniel da Silveira. O Alexandre de Moraes denunciou, fez o processo e julgou. O Pratinho era mais ou menos isso.
Só não foi porque estava ocupado.
E a constituição da gente indo para o espaço de uma vez por todas. Eri, meu querido, é sempre um prazer estar contigo aqui.
Opa, muito bom, obrigado. Eu fico com uma expectativa grande quando chego dele, a gente bater essa resenha. Que é uma resenha, né?
É verdade, literalmente.
Informação, né? O técnico do Salgueiro, né? O Daniel Nery, que foi para o Sampaio Corrêa, vai para a Série B do campeonato, e a saída foi por eficiência, né? Não por deficiência.
Pois é.
Isso é muito bom.
Isso
ultimamente
é bom.
A gente tem visto a turma sair por deficiência. Ele foi por eficiência. Vai comandar o Sampaio Corrêa.
O Galo teve uma passagem recorde, né, Eri? No
Santa, né?
No Santa Cruz. Apenas 12 dias. Chegou, parece que veio dar um passeio aqui no Recife.
Se alugou o apartamento, não deu tempo de pagar a primeira, não.
Eu não vejo com surpresa, não.
É porque você...
Não, amor de galo não é que é ligeiro pra dar nada.
Agora tá aí falando. Quem não vê com surpresa é o torcedor do 13 da Paraíba.
O galo
tá falando
mais
aí.
Bonito do mundo. Eu torço por um galo bonito.
Quero fazer
esse galo. Fala aí, que é ligeiro.
Quero fazer um protesto aqui contra Eri Silva, Eri Santos e Elivaldo Silva. Eri Santos e Elivaldo Silva. É que as pautas do Flamengo estão sendo boicotadas. O Flamengo deu um show. É um show, absolutamente.
E é Xuxa, é?
É, não. Inclusive, a imprensa chilena hoje falou que o Flamengo poderia jogar de uma maneira clara a Champions League, viu?
É. Não, é verdade. O campeonato que Fred, com 112 anos,
é verdade, dois, cara. Jogo, tá Eric, querido, vai jantar.
Tá bom,
abraço.
Ele acreditou.
Um abraço, querido. Até mais. É uma simpatia, viu? O Eri Santos é uma simpatia, realmente um profissional.
Essa resenha é boa demais.
É muito bacana.
Minha esposa foi quem definiu. A Tita foi quem definiu. Ela disse, olha, eu não gosto de futebol, mas gosto demais da comunicação de Eri Santos.
Ah, Eri é um fenômeno, uma realmente. Figura. É uma figura, um cara carismático, um profissional.
Ele faz a diferença no comentário.
Exatamente. Né? E o comentário do Eri, para mim, tem três coisas que o Eri traz. Primeiro, essa voz linda dele, né? Um vozeirão bonito. Segundo, ele traz a informação e ele complementa sempre com informação extra que a gente não estava sabendo, que é o bastidor do dia a dia ali do futebol. Parabéns.
Mandei
para
o senhor, viu, o link da matéria especial.
Mandou da matéria especial.
Dos árbitros.
Ah, sim, mandou? Ah, beleza, beleza. Pensei que era aquela outra matéria especial do problema de ontem lá.
Aquela dali, vamos averiguar.
Vocês já criaram outro problema no grupo da pauta.
Aquela
aqui
dali será uma
não,
bomba.
Não, essa aí foi só o Bruno que foi envolvido aí. Envolveram o nome de Bruno. Foi complicada a situação.
Ô, pessoal. Eu posso falar do almoço festivo que vamos promover pós pandemia?
Não, depois você fala. Você fala no final.
Churrasqueiro.
Fala no... Olha, pessoal, ontem foi debatido aqui a respeito de uma matéria feita pelos vereadores de Santa Cruz, o programa apresentado por Ney Lima, e dado o momento foi veiculado um vídeo que os vereadores da oposição reclamam da insuficiência de médicos na unidade de pronto atendimento de Santa Cruz, a UPA 24 horas, UPA José Vieira de Araújo. Hoje pela manhã, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Cruz do Caparibe enviou nota e diz o seguinte, abre aspas, nota de esclarecimento. Em vídeo que circulam nas redes sociais, alguns vereadores da oposição denunciaram a insuficiência de médicos na unidade de pronto atendimento do município, a UPA. Gostaríamos de informar que a UPA 24 horas conta com 3 médicos plantonistas todos os dias. Esclarecemos ainda que durante a ida dos vereadores ao local, havia diretor administrativo, médico em atendimento com paciente em consultório, assim como médico em transferência de paciente. A rede de saúde de Santa Cruz do Capibaribe conta com 8 médicos plantonistas, sendo 3 na UPA, 2 no hospital de campanha, 2 na AMA infantil e 1 no hospital municipal, além de médicos nas unidades básicas de saúde e ambulatórios. É compromisso da Secretaria de Saúde do município atender a população da melhor maneira possível, fecha aspas, e a gente vai para o intervalo.
Calçados. Quer comprar seu calçado novo com 75 dias para começar a pagar, dividindo em até 5 vezes no cartão? Entre em contato pelo nosso WhatsApp e informe-se como comprar. No cartão de crédito você pode parcelar em até 6 vezes com preço de à vista. No delivery ou no presencial, a Porfírio Calçados sempre será a sua melhor opção. Visite nosso Instagram e saiba mais. WhatsApp 999-221638. Porfírio Calçados, um novo conceito. Lojas em Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru.
Olha, a National Têxtil é a empresa que mais vende malha em Pernambuco. E sabe o que isso significa? Muito mais qualidade e rendimento para sua produção. Cores vivas, tendências do mundo da moda você encontra nos nossos representantes. Suplex, algodão penteado, moletom e uma enorme cartela de itens para lhe atender. Afinal, você sabe, trabalhar com moda é muito mais que vender roupas. Nossas lojas estão funcionando normalmente. Siga nossas redes sociais e conheça o projeto Fashion for All, um marketplace que vai levar a moda do polo de confecções para todo o Brasil. National Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer.
O jornalista do Santa Cruz Online da Rádio Comunidade FM, César Melo, ontem entrevistou a secretária de saúde, Lívia, ou hoje, entrevistou, tá querendo me derrubar o Elivaldo,
tá?
Tá? Entrevistou a secretária de saúde, Lívia Borba, e o prefeito Fábio Aragão, na Rádio Comunidade FM. César, Eu queria que você trouxesse detalhes dessa entrevista, porque entendo que envolveu, a entrevista deve ter envolvido todas essas celeumas que aconteceram e as denúncias dos vereadores também.
É, a UPA é José Vieira Filho.
Isso, né? Elivaldo querendo me derrubar.
Correção, Elivaldo hoje, ele saiu de casa.
Hoje não, é.
Ele saiu
hoje
de casa determinado a derrubar os colegas, né? Mas Deus é mais, viu, Elivaldo?
É, Elivaldo.
Liga pra tua. Ralf, ontem aqui no programa, né, vamos começar com a edição de ontem aqui do programa. Os meninos, a bancada ontem era diferente, estavam Jéssica e Luciano comigo, e eu fiz uma cobrança mais forte à secretária de saúde para que a mesma se pronunciasse, porque as três pautas negativas que surgiram nos últimos dias em relação à saúde, todas elas são pautas que a secretária tem a obrigação de resolver, de responder. Foi o posto de saúde que a energia foi cortada e depois o quadro de energia foi levado de lá, que eu até disse aqui, eu digo, estamos sem saber o que aconteceu. O que de fato aconteceu? O fato foi na segunda, ontem, quarta-feira, e até então ninguém sabia o que tinha acontecido. O episódio da ambulância, né, da ambulância de Dr. Silvano, que serviu para o deslocamento de um paciente para Recife, e o dos médicos, né, da ausência de médicos na UPA, já que só tinha um plantonista. Eu digo, ô, secretária, tá na hora de você mostrar a cara, filha. Botar o pezinho na dividida.
Hoje ela foi lá,
porque vai ficar somente Fábio comendo a bronca e levando pau. Aí, meu filho, não tem passarinho que aguente. Não tem cancão que aguente esse tirinete de pé, não. Tem que a secretária mostrar serviço, mostrar a cara e justificar a sua contratação. Afinal de contas, Fábio tem que cobrar também dela isso para valer o investimento que ele fez nela.
Isso, né, César? O trabalho de secretária é justamente esse.
Já imaginou se Fábio tiver que, no meio de suas demandas, saber por que a energia de um posto de saúde foi cortada, saber por que um médico faltou a escala num dia de trabalho?
Em primeiro lugar, é humanamente impossível. Não só Fábio, como qualquer um, saber Fábio, tudo isso. Secretário existe para isso.
Não que o prefeito não tenha que se importar com isso. Mas isso é demanda para ser resolvido na primeira instância.
Filtrada,
ali, irmão.
Né? É filtrada.
Na primeira, isso. Não pode. Não pode ter que Fábio tá na comunidade como estava hoje de manhã, se justificando, sem ter muito o que falar também, porque que o setor de marcação da Secretaria de Saúde é assim de gente todo dia. Falei isso, fiz essa cobrança hoje pela manhã, na primeira participação do meu repórter Beto Melo, no Giro Urbano. Geralmente a gente combina alguma pauta, mas outras vezes ele vai para a rua e traz informações que ele ache relevante, Ralf. E quem é a primeira participação? Lívia Borba. Eu quase caí da cadeira, eu digo, pronto, agora vai o negócio. Então, ela disse a ele que seriam apenas 5 minutinhos, porque estava em meio a uma reunião, e no meio da entrevista eu digo, 5 minutinhos não, secretária. A senhora tem milhares de pessoas lhe ouvindo agora e eu acredito que esse momento aqui é mais importante que a sua reunião. O pessoal vai poder esperá-la e daqui a pouco você segue com seu compromisso. O que é que eu senti da secretária? Eu senti da secretária que ela, primeiramente, sobre a questão do posto de saúde, não é? Posto de saúde, Valmir, foi o seguinte, foi uma questão do antigo proprietário do imóvel. Ou do antigo inquilino do imóvel. Foi dívida deixada por ele, foi uma questão que se esticou, que se prolongou e acabaram arrancando o quadro de energia.
É.
Agora você vê. Isso foi na segunda-feira, né? Passou-se terça, quarta, para somente na quinta pela manhã ter uma palavra oficial da secretária. O prefeito depois também falou sobre o assunto. Quanto à UPA, o que foi dito, Valmir, Bruno, amigos ouvintes e internautas, é que os três vereadores chegaram justamente naquele momento ali de troca de plantão. Então, ao invés de três, só tinha um, mas os três estavam mais tarde dando plantão normal. Eu digo, secretária, tem que cobrar da cooperativa, né? Porque a cooperativa que presta serviços aqui para Santa Cruz tem como principal prerrogativa não deixar faltar médico, seja em posto de saúde, no hospital municipal, em UPA, AME, onde quer que seja. Que condena ou questiona a cooperativa, esse serviço, esse modelo, quem não conhece as necessidades da saúde pública. Eu acho uma boa. Então ela disse, a justificativa foi essa, e quanto ao paciente, né? Eu notei ela já, porque eu fiz uma cobrança por cima da outra. Na terceira ou quarta, eu notei ela já um pouco saindo. Ela não chegou a ficar irritada, mas ela... Você percebe pelo tom de voz que ela já estava ficando um tanto quanto incomodada. Né? Ela disse todo o estado de saúde dele estava sendo monitorado, essa coisa toda. E aí depois eu disse, ô secretária, vamos lá. Uma nota que foi lida ontem no programa Independente dizia que o paciente estava sendo acompanhado, que o estado de saúde dele estava sendo monitorado, que ele estava sendo visto de perto pela equipe. A tia da mulher dele disse que ele estava quase morrendo. Afinal de contas, qual era o verdadeiro estado de saúde dele? Ela disse, olha, você me desculpe, mas você me pegou de surpresa, eu não sei nesse momento qual é o estado de saúde dele. Aí eu disse, justificava a transferência dele? Aí ela disse que sim, que justificava a transferência do paciente. Agora é o seguinte, volta...
Que foi para uma ambulância particular.
Volta, né? Disse que e Fábio reforçou mais tarde, que realmente estamos sem UTI móvel, um carro novo.
Foi o quê?
Infelizmente, eu não sei o detalhe técnico, né? Mas foi dito que semana que vem... É muito tempo, mas enfim, semana que vem esse carro vai estar de volta aí. Mas é um carro que foi entregue, acho que vocês se lembram, no evento que Edson promoveu em Poço Fundo ano passado.
Mas é aquele
Você lembra que foi inclusive um evento que foi questionado na justiça por conta de falas de Nanau e Dida?
Lembro. Mas essa UTI móvel foi oriunda de recurso da Câmara de Vereadores.
Da Câmara, sim. E Edson entregou em Poço Fundo, entregou que Augusto ficou pé da vida. Não lembra também disso, não?
Ah, foi, né?
O senhor com esses seus olhos fechadinhos?
Ah,
os olhos.
Beleza. Querido. Valmir Ribeiro, querido.
Realmente, o problema de saúde de Santa Cruz é um problema que vem se arrastando há décadas, né? Se a gente for comparar esses números aí, 8 médicos aqui em Santa Cruz, para uma população de mais de 100 mil habitantes, quando vem juntar aqui São Domingos, que sempre se utiliza da saúde aqui de Santa Cruz, aqui também Barra de São Miguel, Pão de Açúcar também, a gente vê que é uma saúde muito precária. A gente não tem um hospital funcionando, de fato, para atender essa população. A gente tem uma UPA, que não é o atendimento ideal para uma cidade de 110 mil habitantes. Né? A gente tem que ter um hospital, eu venho batendo nessa tecla aqui há muito tempo, um hospital que tenha UTI, que tenha estrutura, que tenha não só 8 médicos, mas tinha vários médicos, várias especializações. Eu passei essa semana por uma situação, né? A moça que trabalha lá com a gente na empresa, cheguei, ela não estava para procurar saber o que houve, ela estava com suspeita de Covid. Beleza, realmente tem que estar afastada. Mas para minha surpresa, ela fez o teste e só sai com 10 dias. Não é? Absurdo. A gente, para que gera emprego, a gente vai estar arcando com esse prejuízo enquanto essa demora de 10 dias, sem saber se está ou se não está. Lógico, tem que estar afastado com essa suspeita. Mas a gente é quem banca esse prejuízo todo. Imagine quantas pessoas, quantos trabalhadores estão afastados e quem gera emprego tendo esse prejuízo, tendo que arcar com esse prejuízo por conta de não ter testes rápidos que venham a solucionar esse problema. Então, são inúmeros problemas que a gente tem na saúde e que, fato, lógico, tem pouco tempo para a gente cobrar disso, mas que a gente espera realmente tenha ações concretas pela saúde de Santa Cruz.
Na entrevista com o Fábio, falou sobre essa questão também, né? Foi, inclusive, um ouvinte que levantou essa pauta. Ele disse que a questão do teste rápido é a eficácia, tá entendendo? Tá dando muito falso negativo nos testes rápidos. Aí a prefeitura prefere investir no de sangue, certo, ou no que me faltou agora cotonete, na memória. Né? E o do cotonete, que é o...
Mas o do cotonete eu fiz, é ruim.
Mais desagradável, mas também tem um grau de acertabilidade maior.
Lá em cima. Isso aí é fato. Dá no meio do juiz. Ele dá no meio do juiz da pessoa, mas
o
grau...
É esse que demora.
Mais rápido. Esse tá demorando.
É esse que demora. É esse que demora justamente esses 10, 12 dias para sair o resultado. Eu acho realmente muito preocupante.
É muito tempo,
né? E eu vou além. Qualquer que tivesse sido eleito em 15 de novembro do ano passado, a situação era a mesma. Tinha muito o que fazer, não.
Viu, César? Valmir tocou num ponto interessante quando ele fala no hospital, que Santa Cruz merece um hospital público. Né? E eu vou além, eu acho que além de público também, cabe, aí vão todos os nossos representantes, não só o prefeito, mas nossos dois deputados também, junto ao governo do estado, que é a tentativa de atrair algum investimento privado nessa área também, para a gente ter hospitais privados aqui também. Isso é fundamental às cidades.
Se a gente tem a reclamação que a gente não tem um hospital público, o privado que a gente tem funcionando até 7 horas da noite.
Que, na verdade, é um posto, que é um posto da Unimed, né? Doutor
então, Silvano hoje é
doutor um Silvano,
é, o hospital, é doutor Silvano, Silvano exatamente. É um hospital. Eu me referi à Unimed, mas o hospital...
Clínica, uma clínica que tem 23 leitos, exato. Ele teve comigo terça-feira,
exatamente.
Ou foi segunda.
Para a gente ver também a importância do privado nessa questão. Se você olha, por exemplo, duas cidades aqui, que Santa Cruz se espelha muito, só para fechar o raciocínio, Valmir, que é Caruaru e Campina Grande. Isso. Daqui a pouco a gente vai falar nisso quando vem falar um pouco de São João. E as estruturas econômicas de Caruaru e Campina Grande devem muito à estrutura privada de saúde que se tem lá. Exato. Até porque, às vezes, você tem uma estrutura de saúde que atende o público também, com Campina os convênios.
Campina Grande tem um bairro chamado A Prata.
Isso.
Que a Prata é povoada por clínicas.
Exato.
Toda.
Eu morei já na Prata quando estudava lá. É. Toda esquina é uma clínica.
A Prata tem duas coisas boas. A clínica e o cuscuz com rabada na feira.
Na Feira da Prata, no domingo pela manhã.
É. Ó, deixa um projeto só para
tanto é, Valmir, que é mais em conta você ir para uma clínica em Campina Grande do que você ir para uma clínica aqui ou em Caruaru. Por quê? Pela concorrência,
sim, sim.
Pela quantidade. Exato. E Fábio, só para passar para você, Fábio revelou hoje no programa o sonho de construir um hospital aqui em Santa Cruz do Caparibe, de médio, grande porte, com o nome de Fernando Aragão. Hospital Fernando Aragão. Ele revelou no programa, porque...
Essa notícia a gente teve naquele grupo que a gente tem de bastidores há uns 15 dias, né?
Ele revelou no ar, eu acho que foi a primeira vez.
Acho que sim.
Ele revelou no ar.
Acho que sim.
Outro...
É duas coisas...
Uma escola e um hospital. A escola, o hospital com o nome de Fernando Aragão.
A discussão ela é muito interessante e ela é muito abrangente. Mas como o tempo da gente tá resumido, a gente tem bidinga daqui a pouco, e a gente tem mais uma pauta, eu vou pedir para a gente dar uma enxugada só ouvindo Bruno e Valmir.
Eu estou satisfeito.
Eu que eu quero só colocar um ponto aqui, Valmir e César, quanto à questão dos médicos, da presença dos médicos nos hospitais. Isso hoje, com o auxílio da tecnologia, a gente teria como ter ali um ponto, sobretudo nos hospitais, um ponto biométrico ali, e que ele ficasse disponível online, que quando o médico chegasse, ele... Bati o ponto e qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, ia saber se naquela clínica, se naquele posto de saúde ia ter médico, quem era que ia estar lá trabalhando ou não. Isso é transparência. E hoje em dia, com a tecnologia, é muito relativamente simples fazer alguma coisa desse tipo. Eu deixo aqui como sugestão para a gente ter mais transparência nesse aspecto.
Até porque lei aprovada, né? Foi aprovada uma lei, não lembro se foi sancionada pelo presidente ontem, já que ele autoriza o médico a atender online, o atendimento online durante a pandemia, Valmir.
Ontem eu também tenho conhecimento que tem um projeto para a expansão do Hospital Santa Efigênia, tem uma unidade de expansão aqui em Santa Cruz. Isso é bom também, que desafoga um pouco a rede pública. Né?
Duas coisas a se dizer, viu? O Hospital Doutor
Silvano... Incentivos, sobretudo tributários, são importantes para a atração de investimento.
Exatamente. Duas coisas a se dizer para a gente encerrar.
Mas Ralf, só uma coisa bem rapidinho. Um detalhe que eu passei também por essa... Sofri na pele uma situação... que eu bati no carro, uma batida simples, o cara caiu na moto, eu levei ele na UPA, passamos 3 horas, isso ano passado, né?
Certo.
Justiça seja feita. A gente passou 3 horas para quando ter o atendimento, dizer que lá o raio-x estava quebrado. E aí tinha que levar para Caruaru, botei ele no carro, vamos para Caruaru. Cheguei em Toritama lá, vou dar uma passada aqui em Toritama, em 10 minutos, foi tirado 2 raio-x, né? E saiu de lá, foi constatado que só foi um inchaço no braço, no nariz. Então, uma coisa de 10 minutos aqui não foi conseguida resolver em 3 horas. E é isso que não pode acontecer. Né? Uma cidade tão próxima aqui, menor do que Santa Cruz, muito menor, com arrecadação muito menor do que Santa Cruz, e tem um atendimento bem melhor. Então, que realmente, Fábio, faça e coloque essa ideia para frente, que a população carece e muito... Né? Que é, lógico que é uma obrigação também, mas é um sonho que a gente tenha esse hospital funcionando.
Olha, duas coisas a pontuar para a gente encerrar a discussão. A primeira, o hospital Dr. Silvano é um hospital de ponta aqui, viu? Um hospital muito bem equipado. Eu conheci todas as dependências lá, viu, Bruninho? Depois, quando você puder, você dá uma passada lá, porque é uma coisa realmente bonita de se ver. A gente tem carências, inclusive em Santa Cruz, em todos os âmbitos da iniciativa pública, mas também na iniciativa privada. Né? E nós temos um filho da terra que, na iniciativa privada, colocou um projeto belo a ser apresentado para Santa Cruz foi o Hospital Dr. Silvano. Segundo ponto, a secretária de saúde, como é o nome dela?
Lívia Borba.
Lívia tem um currículo realmente, é um currículo bastante pesado, o dela. Mas ela tem que entender as peculiaridades de cada local. Então, a secretária, se não era acostumada a dar entrevista lá nas grandes cidades da região metropolitana que ela trabalhou, aqui numa cidade de menor porte, mas que as pessoas têm um poder de comunicação muito forte, inclusive através das mídias, que é a imprensa de Santa Cruz, que é muito forte, a secretária tem que realmente rever a postura, porque não pode demorar 2 dias para responder uma questão de um corte ou de uma retirada de uma caixa de energia. Beleza? A gente vai para o intervalo e na volta eu vou pedir para vocês serem rápidos, certo? Mas antes do bidinga a gente vai falar sobre a aprovação do projeto que cria o auxílio emergencial aqui em Santa Cruz do Caparibe.
Quer conhecer um clube de benefícios completo para o seu veículo que não te deixa na mão? Conheça a Auto Planos. Com ela você conta com cobertura de perca total, roubo, furto e proteção contra terceiros. Além de reboque 24 horas por dia, assistência, rastreamento e descontos na nossa oficina. Não perca mais tempo e venha ser um associado. Venha para Auto Planos.
Olha, você que é confeccionista e quer alavancar ainda mais as suas vendas, vincule seu produto a uma representação séria e amplie sua cartela de clientes. O escritório Wilma Tavares Representações está firmando parcerias com novas confecções. Você que tem a sua confecção formalizada e com o CNPJ, tem a possibilidade de vincular o seu produto ao Wilma Tavares Representações. Encurte a distância entre a sua fábrica e os clientes atacadistas de todo o Brasil. Entre em contato pelo WhatsApp e faça a sua parte. 81-996-37-9869. Wilma Tavares Representações.
A Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Caparibe aprovou, na manhã desta quinta-feira, o projeto de lei 11 de 2021, enviado pela Prefeitura Municipal e que implanta o auxílio municipal emergencial. O programa que beneficiará 1.000 famílias em situação de extrema pobreza, com o valor de R$ 200, dividido em 2 parcelas, para amenizar os efeitos econômicos causados em virtude da pandemia do novo coronavírus. Com a aprovação do projeto, segue para a sanção do prefeito Fábio Aragão. De acordo com a Prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Social está realizando os levantamentos dos cadastros das famílias que estão na lista da espera do programa Bolsa Família e avaliando o cumprimento de requisitos que devem ser feitos aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Os requisitos vão ser amplamente divulgados, e aí eu queria ouvir de vocês, não a respeito do projeto que a gente já debateu, inclusive todos vocês disseram que era bacana, que era legal. Agora, eu queria tratar com vocês, e amanhã eu vou tratar com eles, a respeito de... A Câmara de Vereadores criou uma situação diante desse projeto. Primeiro, se reuniu toda a oposição para tentar implementar uma emenda que o regimento não permitia, César.
E como eu falei hoje pela manhã na Rádio Comunidade, serei breve, já que o tempo pede, eu não me espanto com novatos, com os noviços que participam dessa articulação, eu dou até um desconto pela falta de conhecimento do regimento. Eu me espanto quando um vereador com experiência, já tarimbado, não é, entra de cabeça numa parada como essa, sabendo que não podia, sabendo que não seria aprovado, que esbarraria naquele ponto.
E aí você faz uma crítica também à vereadora Nega.
A minha crítica
que Nega... Retira o projeto de votação.
Pede o projeto para analisar, pede vistas, né, para analisar o projeto. Devolve com pouco tempo, sem nenhuma alteração, sem nenhuma correção, sem nenhuma adição. Sem absolutamente nada. Chama o foco do discurso, do debate para si, acaba saindo com a imagem chamuscada de forma totalmente desnecessária. Na legislatura passada tivemos o exemplo de Joab, não é? Que por birra e por maldade, muitas vezes, pedia vistas de processo e somente para castigar Edson Vieira e quem pagava o pato eram os servidores. Tomara que Nega nem que ninguém embarque nessa onda, vá nesse caminho, porque, olha, Joab teve a resposta nas urnas.
Viu? Mas só fazendo justiça aqui, eu fiquei estarrecido naquela época do Joab, porque eu fui um dos que combati o Joab na rádio e aqui nesse programa, dizendo que não havia necessidade daquilo. E acabei indo para a sessão da Câmara, e quando ele chega, a Câmara lotada de funcionários, ele é ovacionado. Pessoal aplaudindo a entrada do Joab, eu realmente fiquei sem entender. Mas a respeito desse caso, em fato...
Filho, estava mais fácil naquela época vaiar Edson do que Joab.
Talvez fosse o momento do prefeito Almeida.
Não era nem Edson. O alvo ali era Jéssica. Você lembra como foi a chegada de Jéssica?
Não, e inclusive a Jéssica estava defendendo a celeridade do projeto ser aprovado. E Joab, quando fazia com que o projeto ficasse cada vez mais lento, foi aplaudida, a Jéssica foi vaiada.
Jéssica foi vaiada.
Não entendi, mas...
Jéssica não apanhou porque não é da característica do povo de Santa Cruz.
Valmir, falta mais pragmatismo na Câmara, falta mais...
Falta deixar um pouco a politicagem de lado e ser mais objetivo, sabe? Em prol de Santa Cruz. A gente vê que certas vezes há um embate político que não leva em consideração o melhor para Santa Cruz. Eu acho que as bandeiras devem ser baixadas, né? Os palanques desarmados, e está na hora de se pensar mais em Santa Cruz, no futuro melhor para a nossa cidade. Quem tem fome tem pressa, o auxílio foi votado aí para amparar uma parcela da população. Pelo que eu vi de nega lá, ela queria até ampliar isso aí. Se tiver recurso para isso aí, lógico, mas teria essa questão regimental também. Mas a gente tem que correr contra o tempo, porque muitas pessoas estão passando por dificuldade.
Eu acho...
E isso tem que ser levado em consideração e o regime de urgência para isso.
Valmir, Ralf, se me permite, Valmir foi perfeito agora nessa colocação dele, porque existem questões... que a discussão, o debate, ele é mais do que necessário. E, às vezes, tem até assim, um tempo maior, César, para se debater. Esse não, esse era o inverso. Mesmo que o debate fosse necessário, o projeto teria que seguir e chegar a quem, de fato, precisa, Valmir. E depois que o debate, podia até continuar, César, pensando já e na extensão. Dizer, olha, se isso aqui são, não sei, são 2, 3 meses, que ele seguisse 2 meses, não, vamos pensar agora nos próximos mais 2, vamos continuar o debate, agora vamos passar para isso. Por quê? Porque quem está com fome é muito difícil aceitar esse tipo de situação.
O projeto deveria ter sido, por parte dos vereadores, tem que ser construído junto com o executivo, porque é o executivo que vai delegar justamente as despesas. O legislativo não pode criar despesas para o executivo. O legislativo, não existe isso, dessa emenda, desse retalho ali, de aumentar a quantidade de parcelas, nem o valor do benefício. Foi mostrado que era irregular e inconstitucional, tanto é que foi vetado.
O que me preocupa é que isso é uma coisa básica do legislador. Saber que ele não pode criar despesa para o executivo pagar.
Não pode criar despesa, não pode onerar.
É básico, né? Bidinga! Boa noite, querido.
Boa noite para você, boa noite para os meninos. Por falta de costume, eu não lembro o nome dele.
Bruno
Bezerra. César, Bruno Bezerra, César, Valmir e os dois técnicos ali. Também não lembro o nome.
Erivaldo
e Eduardo. Um abraço para vocês também, boa noite.
Boa noite a você. Comece logo com um shotzinho aí para a gente começar.
Eu tenho um bom entendimento que você... participou de alguns concursos aqui na rádio mesmo.
Ganhei,
você,
né? Ganhei.
Então vamos cantar.
Vontade de beijar na tua porta, vontade de bater no teu portão, vontade de pedir um copo d'água e assim poder tocar na sua mão e assim poder falar do seu amor e assim se revelar minha paixão e assim poder falar do seu amor.
Vamos pro intervalo e na volta ainda vai falar com Bidinga do acordeon.
A Maquitel é o lugar certo para você impulsionar o seu negócio. Tem máquinas de costura, bordado, laser, corte e transfer, com alto padrão de qualidade e tecnologia para a sua produção de moda. Na Maquitel, você tem condições de pagamento que cabem no seu bolso. 12 vezes sem juros no cartão de crédito e em até 10 vezes no boleto bancário, com uma pequena entrada. Financiamento em todos os bancos. Faça já o seu orçamento com um de nossos consultores. WhatsApp 819-9692-9826.
A sua saúde deve estar sempre em primeiro lugar. E a Clínica Santa Ana é referência em toda a região. Além de profissionais experientes, capacitados e equipamentos de última geração, a clínica oferece exames laboratoriais, exames de DNA, raio-x, endoscopia, entre outros exames. Sua saúde não pode esperar. Clínica Santa Ana. Entre em contato pelo WhatsApp 81 98782 1712.
A fala no intervalo aqui era o inesquecível gigante Hildo Teixeira Belo, o meu belo Hildo Teixeira. Todo mundo comentando aqui que quando se fala da cultura aqui de Santa Cruz, cultura nordestina, a gente tem que falar do querido Hildo Teixeira. Mas, Bidinga, meu irmão, seja bem-vindo mais uma vez. Você é um cara com um carisma impressionante. Agora, mais uma vez, mais um ano, afrontado por essa terrível doença, a gente sem o São João, Bidinga.
Vamos ultrapassar uma barreira pesada. Desde o ano passado, a classe musical, fomos os primeiros a parar. Ano passado foi um ano que já fazia uns 4 ou 5 anos, talvez, que eu não gravava um trabalho. Eu gravei um trabalho bom ano passado. O pessoal santacruzense, como nunca faltaram, tiveram a felicidade de me ajudar mais uma vez. Eu consegui dinheiro, gravei um trabalho bem feito, um trabalho perfeito. Gravei na Paraíba com bons músicos, gravei com músicos que trabalham com Flávio José e trouxe esse trabalho na maior animação. Quando 8 dias que eu cheguei aqui com esse trabalho para começar a divulgar, e além do o dinheiro que eu já tinha gasto nos trabalhos, ainda sobrou um dinheiro. Eu digo, isso aqui vai ser para investir na mídia, né? Que a gente precisa da mídia, todo artista precisa. E quando cheguei aqui, que para ou não para, fecha ou não fecha, e fechou. Então aquele pouquinho de dinheiro que me sobrou, eu acho que os patrocinadores vão ouvir o que eu vou falar, que eu não posso negar, tive que segurar para comer feijão.
E fez certo.
Digo, não dá para gastar mais, que não tem como tirar esse resultado, então vou segurar esse pouquinho de coisa que também não era grande coisa, mas para mim foi muita coisa. Todo mundo que me ajudou foi maravilha. Aquele pouquinho que sobrou do trabalho, eu digo, eu vou segurar, que eu não sei o que é que vai ter no dia a dia. Tanto que do ano passado para cá a gente tem comida arrochada. Só eu não, todo músico.
Ô Bruno, me fala uma coisa. Com a ausência do São João, mais ou menos, mais uma vez, deixa de se injetar muito dinheiro. O comércio, primeiro, o nosso Moda Center, ele dá uma esfriada. Segundo, não é, Bidinga? O próprio comércio local, porque o cara vai... Chegou o dia do São João, dia dos namorados. E outra coisa que se espera é que essa cultura seja restabelecida. Edson realmente fez o São João um novo aporte do São João. A apresentação do São João da moda Santa Cruz, tanto é que ninguém pode fazer outro São João que não seja o São João da moda daqui para frente. Só que algumas tradições foram ficando para trás, né? Como, por exemplo, a abertura do dia dos namorados, né? Isso. O cara ia lá na Sport Company, comprava a camisa bacana, bonita, para ouvir o Bidinga do acordeon tocar à noite. Esse ano não tem isso, Bruno. E aí?
Por 2 anos, né?
Por 2 anos já.
Como o Bidinga bem colocou, estamos no segundo ano dessa situação. E não é uma situação nada fácil. A Folha de São Paulo, ano passado, produziu uma matéria, César, que colocava a ausência do São João como um prejuízo nas principais cidades, não em todas as cidades do Nordeste, mas nas principais cidades do Nordeste, avaliado em R$1 bilhão. R$1 bilhão. Quando você traz para as duas principais cidades, porque não tem outra. Quando a gente fala em São João, a gente vai falar de duas principais cidades, que é Caruaru e Campina Grande. Não tem como não falar. Estima-se que só nessas duas cidades do ano passado, aproximadamente 200 milhões em cada uma foi o prejuízo que deixou de circular, né? Quando a gente fala, por exemplo, Caruaru, a rede hoteleira, a ocupação da rede hoteleira é durante o São João. Então, segundo ano que a rede hoteleira está faltando essa receita que é fundamental. Então, a gente pega o impacto que vai desde o Moda Center, da produção de roupa, e aí Valmir sabe muito bem, a produção de fogos de artifício, emprega muita gente Brasil afora.
O setor hoteleiro, né?
O setor hoteleiro, de serviço,
de bar,
comida,
né?
de gastronomia, até a parte de shows e eventos, toda a estrutura de serviço em torno do show que Bidinga falou, que muito bem a gente aqui, essa turma conversou com o Batista Lima também, que mostrou toda a dificuldade que ele vem passando, como Bidinga colocou há pouco, que não é só ele, todos os artistas estão nessa situação. Então, o impacto é monstruoso. É monstruoso. A gente está falando de um segundo final de ano em termos de negócio. Porque, assim, você falou há pouco aí tradição, César, e cultura, que é muito forte. O São João começou, culturalmente falando, começou como uma tradição e ele começou a ganhar corpo. Mas a gente precisa entender que hoje o São João é um grande negócio.
É um grande negócio.
É um dos maiores negócios que o país tem. Por quê? Porque é um negócio nosso. Não tem São João em outro lugar. O São João é aqui.
Isso. É igual o Carnaval.
Igual o Carnaval.
E tanto
então,
é que no Moda Center, a alta temporada é justa. A segunda alta temporada, tirando o Natal...
O final de ano é a junina. É. Amanhã, inclusive, o prefeito Fábio convocou uma reunião provocada pelo Moda Center. Amanhã, 9 horas, a gente tem uma reunião na prefeitura para tratar do calendário diferenciado, que esse Valmir colocou aí, o calendário diferenciado no São João. Por quê? Porque, de toda forma, tem um aquecimento, mesmo agora na pandemia.
De
mas
toda
tem,
forma, a gente tem que se preparar.
Se preparar para isso.
Embora tímido,
Vamos ter feiras diferenciadas. Por quê? Porque o sujeito vai juntar a família numa fazenda e vai fazer lá um evento. Às vezes é uma festa mais de família, mais reservada. E aí o sujeito vai comprar uma roupa.
E
aí é preciso ter muito cuidado com isso em função da pandemia. Mas assim, o impacto, Ralf, é monstruoso. É monstruoso.
Só uma observação e o relato de uma passagem que me acabou comigo nessa noite. O prejuízo cultural é enorme.
É grande.
Prejuízo financeiro é grande. É grande, é enorme. Prejuízo cultural é tão grande ou maior?
Pois é.
O prejuízo cultural para Campina e para Caruaru é uma coisa astronômica.
Como Mossoró, Largado,
Patos.
Eu sou filho de Campina Grande, eu sou natural de Campina Grande. Um 23 de junho sem São João dói na alma.
Pois é.
Dói na alma.
Eu só queria um relato,
Ralf, só um relato rapidinho. Eu assistindo a live de Lara Amélia e Flávio José Bidinga, dia 23 de junho do ano passado. Lara Amélia contou uma história, Ralf, que é de arrepiar. Ela disse que nas viagens, né? Nas viagens, nas agendas movimentadas dela e do pai, ela disse que sempre as agendas de Flávio se esticavam mais que as dela, claro, óbvio.
É porque ela é abusada pra caramba também.
Lara tem uma agenda.
Chata pra caramba.
Ela tem uma agenda, mas não se compara com a agenda do pai. E ela disse que todos os anos, dia 27, 28 de junho, já estava em casa, organizava o São João da família, dos amigos. E ela disse que muitas vezes olhava para o céu e dizia: meu Deus, quando é que meu pai vai passar um São João em casa comigo? Será que ele nunca vai passar um São João em casa comigo? Aí ela disse: esse ano eu tenho meu pai ao meu lado, num dia 23 de junho, mas infelizmente é por conta de uma pandemia.
Você vê
que coisa dura. Que coisa... Exatamente. Triste.
Ô Bidinga, mas você que está numa cidade, você está numa cidade privilegiada, porque você tem a sua. Você é um artista que vive da sua música, mas também tem a possibilidade de ter outros rendimentos. Agora, me diga dos seus colegas, desses grotões desse Nordeste aí, 2 anos sem puxar o fôlego de uma sanfona dessa.
Eu vou falar de grandes artistas, eu não vou falar nem de mim. Como é que esse pessoal vem mantendo uma folha aí de tantos mil que eu não sei, não tenho nem a menor ideia. Eu vou falar de quem? De Safadão, do Chão de Avião, dessa equipe aí. Agora há pouco a gente vemos uma cena que dava até vontade de chorar. Batista Lima falando sobre despedir o pessoal que trabalha com ele.
Batista falou com a gente aqui, uma quinta-feira, como você está aqui.
Uma cena triste.
Ele disse que chegou a vender o carro dele, refinanciar o ônibus, né, e teve que demitir o pessoal de comum acordo.
Isso.
Que os músicos estão fazendo até alguns bicos no estúdio que ele tem. Só o estúdio é que está salvando, porque é meio que está sendo coletivo, né, César? Não estou cobrando nada. Quem arruma um bico vem para aqui para o estúdio gravar. É uma situação realmente muito dura.
E eu por ter um pequeno porte, eu trabalho menos em Santa Cruz, porque é o seguinte, quando eu ganhava... Ganhava não, que até hoje eu ganho dinheiro em Santa Cruz, graças a Deus. Não é dinheiro que dá para enriquecer, mas sobrevivo, graças a Deus. Mas quando eu ganhava um dinheiro aqui, eu investia nas rádios lá fora, em algumas rádios na Paraíba, que o César conhece bem, Serra aquela região de lá. Então, portanto, era onde eu vinha fazendo minhas voltinhas, tocando meus forró. Fazia uma vez aqui, aí tinha lá o mês todinho, pela Paraíba todinha. Ali eu conheci muita cidade, Monteiros, Abelê, São João do Tigre, Congo, Camalau, e saí juntando tudo. Ali, quando eu ganhava um dinheiro aqui, eu investia para lá.
E tinha o seu público.
Com pouco dinheiro eu conseguia fazer muito para mim, porque em pouco dinheiro eu conseguia fazer amizade com aqueles rapazes, aquelas rádios ali, e eles divulgavam o meu trabalho. Então, um pouco tempo, do jeito que eu fiquei com um pouco de conhecimento na nossa região Santa Cruzense, lá também ficou bom para mim. Quando eu fugi um pouquinho daqui, é porque eu estava trabalhando lá. Ou seja, passei o tempo todinho nessa...
Você conseguiu uma coisa importante, que é fazer sucesso primeiro em casa.
Justamente.
A sociedade de Santa Cruz lhe reconhece como um grande artista. E isso é importante. Muito, César. Contam a história que primeiro estouraram lá fora para depois
chegar
em casa e ser reconhecido em casa. Você fez o caminho inverso, Bidinga, porque você é um cara do bem. Todo mundo gosta de você aqui e é um grande artista. Agora, para a gente encerrar o programa, que o Eduardo já está me catucando aqui.
Vamos embora.
Deixa eu pedir para você encerrar.
Certo.
Com a música que essa sanfona está com mais saudade de tocar e esse seu vozeirão está com mais saudade de cantar.
Tem tanta coisa boa pra gente tocar.
Tá bom,
estamos próximos ao Dia das Mães, né?
Isso.
Então vamos fazer uma... Eu gravei na época essa música em homenagem às mães. Até porque eu tive a felicidade de ter minha mãe e meu pai ao meu lado na gravação desse trabalho. Então, vamos embora. Eu sei que a estrada é longa e tudo tem um fim, mas eu te peço não chores por mim, que eu te prometo voltarei um dia. Eu vou seguir a minha sina de bom cantador, rezando a oração que você me ensinou, no embalo da canção que já me fez dormir. E aí, nas estradas da vida por onde eu andar, nos becos e avenidas do meu caminhar, pra sempre minha mãe eu vou lembrar de ti. Mãe, eu nunca esquecerei teu carinho e tua fé, mas a vida é complicada e você sabe como é. Vai se um dia vem o outro, a gente cresce, o mundo obriga. Se eu pudesse, eu voltaria, mãe, de novo pra sua barriga. A gente cria asas, depois que vira um passarinho quer voar. As pernas pelo mundo e o coração no lar, nos braços da saudade tenta ser feliz. A gente cria asas, depois que vira um passarinho quer voar. As pernas pelo mundo e o coração no lar, nos braços da saudade tenta ser feliz. Valeu!
Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar todos nós. Inclusive eu quero aqui registrar, que eu tô toda arrepiada aqui, vendo a emoção do Valmir, lembrando de Dona Nininha, né? Então vamos fazer o seguinte.
Isso é composição de Flávio José? Ela é interpretada por Flávio José. Composição de Flávio José. Essa música é belíssima.
Hoje nós chegamos à triste marca de 4 mil mortos. 400 mil mortos da Covid. A mãe do meu amigo Valmir Ribeiro morreu de Covid. Eu, graças a Deus, sou uma das pessoas que peguei e sobrevivi. César também. Então eu devo essa dádiva a Deus. Mas aí eu queria pedir que todo o estúdio, as pessoas que vão participar do próximo programa, aplaudissem. Primeiro, Dona Nininha, em homenagem a essas 400 mil pessoas. E depois, esse grande artista Bidinga do acordeon. Pois é, pessoal, é assim que a gente termina o nosso programa, né? Não é muita tristeza, vamos. Vamos terminar com uma música?
Luiz Gonzaga aí pra gente.
Luiz Gonzaga.
Pra todo mundo do
psiu,
perguntando pro meu bem.
Psiu.
Tendo coração vazio, vivo assim a da psiu, sabia bem
cá também. Vamos lá. Pra todo mundo do psiu, psiu.
Por meu bem,
psiu, tendo o coração vazio, vivo assim a da psiu, sabia vem cá também. Tu que andas pelo mundo, sabia, tu que tanto já voou, sabia, tu que cantas passarinho, sabia, alivia minha dor.
Tem pena de
sabiá, 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 onde anda meu amor, sabiá.
Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos. Acelerando com você. Clínica Santa Ana. Especializada em cuidar de você. Satex Têxtil. Distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.